Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que nos acompanham através do Facebook, que depois vão nos acompanhar também pela Rádio Difusora. Muito obrigado pelo acompanhamento. Eu quero aqui, para iniciar, eu quero dar um voto de louvor para a nossa segurança pública aqui em Três Passos. Eu quero dar aqui, que todos escutem, que todos estão nos acompanhando, um voto de louvor para a nossa gloriosa Brigada Militar, que está fazendo um trabalho fantástico aqui em Três Passos. A nossa Polícia Civil, que tem feito prisões e prisões diariamente também. Aqui, meus parabéns. E quero, aqui em público, senhor presidente, também cumprimentar e dar um grande, se pudesse, dar um grande abraço nesses heróis que são os nossos bombeiros de Três Passos. Esses caras trabalham de uma forma digna, de uma forma bonita, salvando vidas, correndo o risco deles e salvar uma vida e perder a sua própria vida. Então, aqui estão meus parabéns a esse pessoal da segurança, também ao pessoal da SUSEP, que faz um grande trabalho e que tem as mínimas condições para trabalhar, às vezes, com seus salários atrasados, e ainda continuam trabalhando de uma forma honesta, de uma forma digna, e a qual aqui nos orgulha muito. Parabéns a vocês, todo o pessoal da segurança de Três Passos. Senhor presidente, eu estive visitando esse dia a esquina de Santo Antônio, e eu fiquei muito triste, muito aborrecido no que eu vi lá. Está lá para todo mundo olhar, dois prédios abandonados. Não tem explicação como é que pode ocorrer um erro dessa maneira, colegas vereadores e as pessoas que estão nos escutando. Foi construído um prédio na época e foi condenado. Não sei quais as exigências que não atendeu. E foi construído outro prédio. Está lá bem claro, Laticínios, Santo Antônio. E foi construído outro prédio, e novamente esse prédio foi condenado. Mas de quem que é a responsabilidade, afinal? Quem é que foi que autorizou a construção desse prédio? Quem é que acompanhou o desenvolvimento dessa obra lá naquele distrito? Quem que é o culpado, afinal? Lá tem dinheiro público, senhores. Tem muito dinheiro, afinal, foi construído dois prédios. Está lá tudo abandonado, uma vergonha, tudo quebrado. O que não quebraram, eles levaram, roubaram, sucatearam. Mas espera aí. Mas de que forma acontece isso? Isso não é de agora, não. Já está anos lá esses prédios. Inclusive, logo após o apontamento, né, que ele foi embargado, os dois prédios, ele começou lá uma laticínios de produtos industrializados. E também não vingou. Por ser pequeno, por não acomodar a empresa que estava lá. E como é que pode isso? Eu também, passando aqui no Feijão Miúdo, eu entrei lá dentro e vi um outro prédio abandonado. Um outro prédio que está lá ocioso. Eu acho que tem que ser tomada uma providência sobre isso. Isso não pode mais continuar desse jeito. Alguém certamente precisa, alguém vai tornar útil isso. Tem que destinar para alguém, para alguma empresa, para alguma entidade, para alguém. Alguém de repente ia fazer um grande trabalho dentro de um prédio desse. Está lá abandonado. Lá em Santo Antônio tem dois abandonados, já há anos abandonado, e aqui também tem um que está tempo já abandonado também. E aí a gente se depara aqui com esse projeto 90, onde que é de um incentivo para os agricultores. Por quê? Porque o pequeno agricultor, ele não tem acesso a financiamentos, a linhas de créditos. Ele tem, mas são migalhas, porque vai lá o grandão, vai lá o granjeiro, vai lá o grande produtor e leva tudo, até o próprio banco. Ele nem faz questão. Nem faz muita questão também de querer favorecer o pequeno, porque ele tem medo que o pequeno não vai conseguir pagar ele. Não tem nada para colocar em penhora, né? E o grande não, o grande tem terra, ele tem trator, tem máquina, tem tudo, e daí ele é praticamente mais favorecido que o pequeno. Ele leva quase todas as maiores fatias. E o pequeno não tem esse incentivo. O pequeno não tem acesso a linhas de crédito. O pequeno não tem tudo isso que o grande tem. Tem, mas são migalhas, como eu já disse. Então, esse projeto 90 é um grande projeto aqui do nosso, da nossa prefeitura, da nossa administração. E esse projeto vem ao encontro, senhores, à nossa realidade. A curto prazo, não adianta o cara vir aqui dizer assim, o interior, nós temos que dar incentivo para que o filho permaneça, mas o filho não quer permanecer mais. Hoje nós vivemos outra realidade, o filho, ele vem para a cidade trabalhar. O filho quer ter a sua moto, ele quer ter o seu carro, quer ter a sua casa. E lá na colônia ele não vai ter essas condições se ele permanecer lá. Ele se obriga a vir porque ele quer trabalhar, ele quer ter sua família, ele também quer ser útil, ele quer produzir, e ele vem para a cidade. Ele tem que vir para a cidade, porque lá no interior ele não vai ter isso. Então, é um êxodo rural e é uma grande realidade. Nós podemos ver, é uma falência de muitas coisas. O interior está falido. Os clubes de futebol estão falidos. Não há mais gente para jogar nos clubes lá naquela localidade. Tem que trazer gente daqui de cima para completar a sua equipe lá. Não tem mais. Nós vivemos hoje um outro momento. No nosso tempo, no meu tempo, quando eu ia jogar futebol, tinha 30, 50 times aqui da Várzea. E eu tinha que jogar, eu tinha que me esforçar muito, porque tinha 4, 5 melhores do que eu e estavam lá esperando que eu não quisesse jogar, porque ninguém corria atrás de ninguém. E hoje nós vivemos um momento muito difícil, que tu tem que implorar, correr atrás do jovem para que ele vá num campo jogar futebol. É um outro momento, nós estamos vivendo um outro momento da vida. E não há como fugir disso, não. Não há. Nós agora sábado, aliás sexta-feira, vai ter esse encontrão de jogadores, de ex-jogadores lá no campo do Bananeira. Eu vejo muito jovem lá na frente da televisão, tem que olhar lá o Caicai lá do Neymar, tem que olhar o Messi jogar futebol. Nós tivemos grandes jogadores aqui em Três Passos. Eu tive o prazer de jogar, mas com grandes jogadores, que jogariam em qualquer time desse mundo. Sábado, aliás, domingo de manhã, eu estava lá falando lá no Bananeira com o Érico, e tem jovem que nem sabe quem foi o Érico. O Érico foi um dos melhores centroavantes aqueles de antigo, de homem de área, que lá no Inter não tem, lá no Grêmio não tem. E ele, na época, ele era o melhor centroavante aqui, na época. Né? E o jovem não sabe quem foi o Érico. Se eu falar hoje para o jovem do Tininga, tem gente que vai dizer, mas quem é o Tininga? Quem que é o Tininga? O Tininga era o Valmir Sangalli, um dos jogadores mais talentosos aqui do nosso município e de toda essa região. Se eu falar do goleiro Chico, do Chico Ewald, o jovem não sabe quem foi o Chico. Nem sonha que o Taffarel era reserva do Chico lá no Tupi de Criciúmao. Eu falo isso porque eu passei, eu vivi essa história. Se eu falar aqui de gênios da bola, aqui de Três Passos, o Ortiz, o Flávio Chiesa, se eu falar do Jorginho Quadros, se eu falar do Biondo, se eu falar do Jaime, que até hoje ainda está em atividade, né, esse o jovem conhece, porque o Jaime ainda continua jogando a Várzea Nossa. Não é amador. Amador, os caras inventaram esse nome, mas não é amador. Isso é a Várzea. Quando é um campeonato municipal, é Várzea, senhores. Vamos mudar essa coisa. Vamos voltar a falar como era antigamente. Várzea. O cara vê um Cebinho jogar, vê um Mauro Scheibe jogar, vê o Ivanor, vê um Cláudio Miro, vê um Marião jogar futebol, vê o Guerra no gol, senhores. Um dos grandes goleiros que nós tivemos aqui também. Nós olharmos o Chico Louco correndo, já disse Chico Louco que corria mais que notícia ruim, né? Então, eu falo desses caras assim, ó, eu falo do Tibica, falo do Jair Naisk, que foram os grandes jogadores, o Cabo Alves. Porque a gente jogou, na época, na Várzea, e nós jogava o TAC. E o TAC a gente dizia que era profissional, mas não era profissional, porque o TAC, no meu tempo, era a seleção da Várzea. Porque tinha um monte de jogadores fantásticos. Quando o Cisco veio jogar aqui, eu pensei, mas o que esse alemãozinho, aquela canela fina dele, vai jogar o quê? Mas eu me enganei com o Cisco. Um dos grandes jogadores, um dos grandes atacantes que nós tínhamos. Né? O Edgar Nunes. O Silvio Zene nós jogamos lá no Floriano, né? Eu não cheguei a jogar com ele no TAC, nem no Juventus, ele já é de outra geração, mas era um grande jogador, era um centroavante que levava o zagueiro para dentro do gol. E isso não existe mais. E na época, eu quero só salientar, senhor presidente, me dá mais um minutinho, que a gente jogava com esses grandes jogadores e a gente não ganhava um real, não ganhava um centavo, cara. Não ganhava um real, um centavo. Só ganhava, quando ganhava o jogo, tu tomava uma cerveja e aí depois saía um churrasco. Assim que era o pagamento do nosso jogador da época. E nós com o TAC, a gente ficou campeão da repescagem. E nos anos anteriores o TAC também ficou, ele ficou campeão estadual, mas não posso aqui afirmar do quê, porque não é do meu tempo. E nós nunca fomos rebaixados. Nós jogamos, eu joguei 8, 10 anos aqui no TAC e nós nunca fomos rebaixados com jogadores daqui. Nunca fomos rebaixados. E no momento que agora, que começar a ganhar, que começar a receber, o TAC foi rebaixado. Então está muito difícil, sabe, nós mantermos o esporte. Então eu quero aqui fazer um convite a todos, quem está escutando aqui em Três Passos, aqui na região Celeiro, né? Que vá lá domingo, lá, aliás, sexta-feira, vamos na confraternização, vamos nós se abraçar, vamos voltar os velhos amigos da antiga se abraçar e matar a saudade lá. Tá bom, gente? Um abraço a todos e muito obrigado, senhor presidente.